Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Licitações. Secretários de Estado da Saúde e da Administração são questionados na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Agricultura Familiar. Deputados solicitam ao governador a inclusão dos produtos na merenda escolar. Meningite. Depois de registrar surto da doença viral em Joaçaba, a Vigilância Epidemiológica aconselha a volta às aulas. Olá, eu sou Maria Helena e está no ar o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online com os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã desta terça-feira dois projetos que instituem datas comemorativas em Santa Catarina. O primeiro cria o Dia Catarinense de Educação Ambiental, a ser celebrado anualmente no dia 5 de junho. Os detalhes com a repórter Juliana Bassetti.
O objetivo é criar um calendário de atividades educacionais relacionadas ao meio ambiente e a execução, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, de campanhas e programas voltados para a educação ambiental. O outro PL estabelece o Dia Estadual da Liberdade de Imprensa, a ser comemorado no dia 1º de junho, juntamente com o Dia Nacional de Liberdade da Imprensa. O deputado Dóia Guglielmi, do PSDB, relator dos dois projetos, fala da importância da aprovação dessas matérias.
Acredito que todos dois tenham tamanha importância pelo assunto que a gente vem se discutindo no dia a dia. Hoje o meio ambiente, quando se fala em meio ambiente, às vezes nós costumamos muito falar esse termo da agricultura, mas na verdade a questão ambiental, ela também está na cidade, entendeu? O próprio lixo, enfim, todas as situações que é levado ao cidadão. Por isso acreditamos nós que foi um projeto muito importante para a Assembleia e nesse dia de hoje foi aprovado os dois.
Também aprovado na CCJ dois títulos de cidadão catarinense. Um deles vai para Dom Irineu Roque Scherer, natural de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, é bispo de Joinville desde 2007. O outro título foi indicado para o deputado Reno Luiz Caramori, do PP. Também gaúcho de nascimento, natural da cidade de Getúlio Vargas, o parlamentar fixou residência em Caçador, Santa Catarina, onde iniciou sua carreira política em 1977. O presidente da CCJ, Romildo Titon, do PMDB, concorda que o título é meritório.
O deputado Reno Caramori é um dos deputados mais antigos de mandatos aqui na Assembleia Legislativa e não é cidadão catarinense ainda, portanto é merecedor desse título.
O projeto que declara a Festa do Divino Espírito Santo como integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina também foi aprovado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Dirceu Dresch, do PT, apoiou a iniciativa dos deputados Marcos Vieira, do PSDB, e Dirce Heiderscheidt, do PMDB, autores do projeto.
Santa Catarina tem um potencial nesta área, inclusive do turismo religioso e tal, extraordinário. E quando a gente consegue divulgar os grandes eventos de Santa Catarina, né, nesta área cultural, nesta área artística e tal, é importante para o nosso estado. Então a gente tem que, de fato, contribuir com isso. E a Assembleia Legislativa dá mais um passo, dá sua contribuição a este grande evento que acontece, que é a Festa do Divino.
Já a reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público, realizada hoje pela manhã, teve uma grande participação de parlamentares. É que, a convite da comissão, os secretários de Estado da Saúde, Dalmo de Oliveira, e da Administração, Milton Martini, estiveram presentes. A reportagem é de Diego Vieira.
Os secretários foram convidados pelo presidente da comissão, deputado Eliseu Matos, do PMDB, a esclarecer dúvidas dos parlamentares. Os questionamentos foram a respeito das licitações para a implantação do Diário Oficial Eletrônico e do processo de escolha do novo plano de saúde dos servidores. Os processos licitatórios foram notícia na mídia catarinense e enfrentam processos no Tribunal de Contas de Santa Catarina e no Tribunal de Justiça. As suspeitas são de superfaturamento e favorecimento de empresas. Participaram da reunião da comissão 25 deputados, que tiveram mais de 2 horas para questionar os secretários. Para o deputado Dirceu Dreste, do PT, os secretários não responderam aos questionamentos com clareza.
Não foi esclarecido. O secretário mostrou muito desconhecimento da própria empresa, afirmou que não tinham sido pago a empresa ainda, foi pago totalmente, todo o volume de mais de 1 milhão e 500 reais, né, foi pago à empresa e o serviço não está totalmente concluído. E a outra questão que fica muita dúvida no ar ainda, não está totalmente concluído todas as ações em termos do Tribunal de Contas, que colocou um conjunto de restrições, o próprio Tribunal de Justiça, né? Então, isso tudo, ainda há muita dúvida, né? E nós vamos continuar acompanhando o caso de perto, buscando todas as informações, porque é um caso extremamente nebuloso, né? Extremamente suspeito.
Já o deputado Eliseu Matos, do PMDB, acredita que a exposição dos secretários foi satisfatória.
Houve a vontade do governo desse parlamento no esclarecimento dos fatos, né? E houve tempo sim, ficamos 2 horas e meia debatendo e discutindo a questão do diário eletrônico e Secretaria da Saúde, SC Saúde. Foi bastante esclarecedor, eu não tenho a menor dúvida que todas as dúvidas foram dirimidas e não houve nada negativo, que se comprovasse alguma negação, alguma coisa que fosse negativa.
Para o secretário da administração, Milton Martini, não há irregularidades nas licitações. E o Estado vai agora tomar medidas para destravar os processos e implantar os serviços o mais rápido possível.
Em relação ao processo do diário eletrônico, nós temos uma liminar que nós estamos procurando caçar a liminar, ações judiciais. Em relação ao plano de saúde, o processo de implantação está normal, nós publicamos ontem o chamamento público de credenciamento e vamos, nos próximos dias, fazer o credenciamento para o plano de saúde venha ser implantado e atender os servidores normalmente.
Santa Catarina é hoje o único estado do Brasil a não publicar seu diário oficial na internet.
Adoção, laços de amor.
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher realizou nesta segunda-feira em Joinville a 5ª audiência pública para levantar os processos de adoção e a situação das casas de acolhimento. Estas audiências visam reduzir o número de crianças para adoção e fazem parte da campanha Adoção Laços de Amor, que é desenvolvida pela Assembleia Legislativa do Estado em parceria com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB Santa Catarina. Mais informações com Nara Cordeiro.
As discussões giraram em torno de temas como adoção tardia, adoção direta e a morosidade dos processos judiciais de adoção. De acordo com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Joinville, Fernando Buzarello, de 110 crianças acolhidas no município, 19 estão aptas para adoção e todas têm mais de 7 anos. Ele explica que cerca de 300 famílias interessadas em adotar estão cadastradas, mas a preferência é por crianças com menos de 5 anos. O juiz também justifica a demora no desfecho dos processos de adoção, que em alguns casos pode levar até 3 anos.
Não é o processo que demora. Nós, na vara da infância e juventude, não temos a dificuldade que as outras varas têm, que são filas de processo para o juiz julgar, aguardando julgamento, aguardando espaço na agenda do juiz. Não temos isso. Os processos, assim que chegam para o juiz, são decididos e retornam. O problema é que a destituição do poder familiar, ela demanda todo um trabalho junto à família, né? E esse trabalho junto à família é que é demorado. Por quê? Porque depende da atuação das equipes técnicas que avaliam a situação da família, que tentam dar os encaminhamentos para que a família corrija as suas dificuldades em relação à criança, para que só então, diante de um diagnóstico de que não, de impossibilidade de sanar as dificuldades da família, que vá ocorrer a destituição. E esse tempo é que realmente ele está excessivo em alguns casos. Nós temos que trabalhar para melhorar, mas infelizmente a atuação na infância e juventude, ela depende de uma coordenação de esforços e não é o Poder Judiciário que tem condições de resolver isso sozinho. Precisamos da assistência familiar.
Abigail Isaura do Rosário mora em Joinville e tem 54 filhos adotivos. Conhecida como Mãe Abigail, ela se dedicou à adoção de crianças com perfis diferentes daqueles desejados pela maioria dos casais que se propõem a adotar. e fala sobre sua experiência.
Muitas pessoas a procuram adotar as crianças bonitinhas e os perfeitinhos. E aqueles que são grandes, os negros, os grupos de irmãos e as crianças com problemas não são procurados para adoção. Hoje até já está melhor essa situação. Mas na época, 25 anos atrás, realmente não existia ninguém que adotasse essas crianças. Então eu nunca fui atrás das crianças. Eu sempre estava em situações e momentos que tinha crianças que precisavam de mim. E muitas vezes o próprio juiz ou promotor, que tinha a história de uma criança em situação assim, eles me ligavam sabendo que eu estava aberta para adoção. Filhos são filhos. Grandes ou pequenos, ou do coração ou da barriga, eles não mudam, são a mesma coisa, basta você tratar com amor e carinho, essa é a diferença.
A audiência pública foi coordenada pela deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, que é membro da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. A parlamentar acredita que a série de audiências públicas da campanha Adoção Laços de Amor está mobilizando a sociedade e traz resultados positivos.
A sociedade no todo ela está muito sensível a essa campanha e eu tenho esperança que nós vamos conseguir reduzir significativamente esse número de crianças em abrigo.
Ainda como parte da campanha Adoção Laços de Amor, a Comissão de Direitos e Garantias realiza no próximo dia 4 audiência pública em Canoinhas. O encontro acontece na Câmara de Vereadores a partir das 14h.
Plenário.
Os esclarecimentos dos secretários Milton Martini e Dalmo de Oliveira na Comissão de Trabalho e Serviço Público também repercutiram em plenário na tarde de hoje, durante a sessão ordinária, bem como os resultados da missão governamental realizada recentemente à Ásia. Outro assunto que mereceu destaque foi a defesa feita pelo deputado Ismael dos Santos, do PSD, à redução da idade mínima para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Mais detalhes com Patrícia Krieger.
Durante a sessão plenária desta terça-feira, dia 1º, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, comunicou que fez uma moção de apoio aos deputados federais de Santa Catarina. O objetivo é elogiar o projeto de emenda constitucional que reduz a idade mínima para ingressar no mercado de trabalho de 16 para 14 anos.
É um projeto de emenda constitucional de um catarinense, né? O deputado Edinho Beza e também o Onofre Agostini, que está copartícipe dessa proposta. E nós estamos tomando ela como parte do nosso discurso aqui no parlamento, porque entendemos de que de fato está madura. Para o quê? Reduzir de 16 para 14 anos a possibilidade de ingresso dos nossos jovens no mercado de trabalho. Hoje é visível o alargamento dessa faixa etária de 14 a 24 anos e nós, que temos um trabalho muito intenso na questão do combate na prevenção às drogas, sabemos quanto é importante a ocupação no trabalho desses jovens. E eu declinava da tribuna duas experiências. A nossa própria experiência, como parte da nossa biografia, começamos a trabalhar aos 14 anos e em nada isso nos prejudicou os nossos estudos, mas também a nossa experiência como secretário municipal da Criança e Adolescente em Blumenau, quando chegamos a ter 250 jovens de 14 a 16 anos, ingresso em parceria com empresas da região, nessa perspectiva de até 4 horas de trabalho e depois dedicando o restante da parte do tempo à questão escolar.
Deputados estiveram na tarde de hoje com o governador Raimundo Colombo, tratando da inclusão da agricultura familiar na merenda escolar. O repórter Danilo Coutinho acompanhou a audiência.
Encontrar uma solução para a administração da merenda escolar em Santa Catarina. Esse é o objetivo da visita dos deputados Dado Xerém, do PSDB, Dirceu Dresch, do PT, e Luciane Carminati, também do PT, ao governador Raimundo Colombo, do PSD, na tarde desta terça-feira, 1º. Durante a visita, ficou definido que será criada uma comissão para pensar soluções para o processo de compra da merenda. O grupo será composto por 7 membros, 1 deputado, 3 representantes do Executivo e 3 membros das entidades ligadas à agricultura familiar. Para o deputado Dirceu Dresch, do PT, a merenda pode ser uma importante fonte de renda para os agricultores catarinenses.
O governador tem posição, tem novamente reafirmado essa posição, como em outros momentos já tem afirmado, e agora o encaminhamento à criação de uma comissão de trabalho que vai propor um encaminhamento, vai propor um processo de gestão. Nossa proposta é que essa gestão seja centralizada por parte do Estado, né? Isso não significa que tem que ser toda a compra acontecer aqui, pode descentralizar a compra pelas regiões, mas que a licitação, o processo seja coordenado pelo Estado com gestão pública.
O deputado Dado Xerém, do PSTB, acredita que o retorno da alimentação para o Estado vai trazer mais qualidade para a comida.
A nossa expectativa está sendo a melhor possível. Encontramos na figura do governador, no governo do Estado, um solo fértil para esse debate, o que é importante. A minha participação, junto com o deputado Dresch, com a deputada Luciana Carminati, é no sentido de promover saúde, principalmente para a nossa criança, para o nosso adolescente, já que nós vivemos uma epidemia de obesidade infantil. O deputado Dresch, a deputada Luciana, também enxergam a questão do fomento econômico para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, e, acima de tudo, também enxergam de oferecer uma alternativa, né, para as culturas hoje existentes, principalmente aquelas culturas consideradas nocivas, como o fumo.
E a deputada Luciane Carminati, do PT, acredita que o Estado sai ganhando com uma merenda mais pública.
Uma alimentação cada vez mais pública e feita, combinando